Meu número legal de vereadores inscritos, dou por aberta a presente sessão. Também quero dar um bom dia ao nosso amigo Rei, mais uma vez, junto com a Rádio Web, para transmitir essa nossa sessão, que é a penúltima do ano. Aos ouvintes da Rádio Web que estão escutando, um bom dia. Também hoje temos uma pessoa na plateia, um bom dia. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras que se fazem presente. E peço ao segundo secretário, vereador Maia, que faça a leitura da última ata da sessão ordinária.
Dando ao primeiro secretário, o vereador Jorge Ávila, a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual, discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Com retificações do grande expediente, bem como no período da ordem do dia, solicitado pelos vereadores Maria Augustina e Tiago Schneider, resumo de expediente: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, ratificação de indicados para compor e atuar na Forma Permanente da Educação Municipal, confirmando os indicados como titular Eupides Rosa e suplente Letícia dos Santos. Gabinete. Encaminho o projeto de lei de número 56/2021, que dispõe sobre a remissão de juros e correção monetária para fins de ajustes referentes aos programas estaduais da saúde de 2014 a 2018. Executados pelo município e não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos exercícios financeiros, com vistas a viabilizar a celebração de tarefas de consolidação de dívida para pronto pagamento. Em regime de urgência, urgentíssimo, o presidente encaminha às comissões técnicas permanentes o projeto de lei de número 56/2021 e o projeto de lei de número 08/2021. De autoria da vereadora Vivian Ricos Rosa, que institui e inclui a Semana da Consciência Negra no calendário oficial de eventos do município de Movedouro e da outras providências. Grande expediente. Inscritos os vereadores Charles Schneider e Vivian Ricos usam seu espaço. Usando seu espaço, o vereador Charles, em virtude da solicitação de urgência, solicita ao plenário a inclusão na ordem do dia do projeto de número 56/2021, a suspensão da sessão para as comissões dar seus pareceres e com a realização de uma sessão extraordinária logo após o término desta, para a votação final do mesmo. Com a palavra, a vereadora Vivian solicita ao plenário para a participação do horário da próxima sessão, no dia 7 de novembro, para as 9 horas, em dia de realização de uma sessão especial. Referente ao mês da consciência negra. Conforme consta no convite, será realizada às 9 horas e 30 minutos. Ordem do dia. O presidente colega coloca em discussão e votação as solicitações dos vereadores Charles Schneider e Lívia, feitas no grande expediente, as quais foram aprovadas por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 9 horas e 59 minutos e reabre às 10 horas e 3 minutos. Tendo a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças apresentado pareceres pela aprovação ao projeto de lei número 56/2021. que dispõe sobre a remissão de juros e correção tributária para fins de ajustes referente aos programas estaduais da saúde de 2014 a 2018, executados pelo município e não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos respectivos exercícios financeiros, com vistas a viabilizar a celebração de termo de consolidação de dívida para pronto pagamento. Discutidos e votados os pareceres, foram aprovados por unanimidade e o projeto discutido e votado artigo por artigo. Foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Indicação. Vereadora Maria Agostina Mitch indica ao prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, viabilize a aquisição de consultas na especialidade em neurologia para crianças de até 10 anos de idade. Discutida e votada a indicação, foi aprovada por unanimidade. Não havendo convocação de líder e nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária em 5 minutos e para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 7 de dezembro às 9 horas e encerra presente às 10 horas e 10 minutos. E para constar, aprovou o presente ata que será assinado por mim, secretário, bem como presidente dessa Casa Legislativa.
Está em discussão a área. Está em votação. Está aprovado. Eu queria também aproveitar a oportunidade de cumprimentar o pessoal que aqui hoje se faz presente, para receber, por parte da vereadora Vivi, uma homenagem justa, que é a semana da consciência negra, aqui em Morro Redondo. Se sinta à vontade. Passamos ao resumo do expediente.
Resumo do expediente. Da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, encaminha os projetos de lei de número 57/2021, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Zona Sul, Famors e Borba Pausa, EPIM Advogados, DPE, durante o ano de 2022. Número 58/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento do IPTU 2022. E número 59/2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com entidades assistencial no exercício 2022. E o relatório resumido da execução orçamentária, quinto bimestre de 2021. Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, convida para compor a mesa da solenidade de formatura dos alunos da turma de pré-escola a realizar-se no dia 16 de dezembro, às 18 horas. Tendo como local o Centro de Eventos do Altino Krause.
Encaminha os projetos às comissões técnicas para dar os seus pareceres. Grande expediente. Vereador Maico.
Bom dia a todos. Bom dia, representantes da comunidade Angola Clandestina, a todos os demais representantes de entidades que estão presentes. Bom dia ao Bonet também, e a todos que estão assistindo pela Rádio Rede. Gostaria de aproveitar essa sessão especial em homenagem à Semana da Consciência Negra, será realizada após a sessão, e fazer um pedido de prorrogação de prazo para o projeto de número 55/2021. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar uma fração de terras de 2 hectares, 85 áreas e 5300 áreas para a comunidade de Guarnestinho, onde já possui um complexo habitacional contendo 7 espaços para lazer. A justificativa para essa prorrogação do prazo é que se dá, pois a junto com o vereador Charles Schneider, o Gilson Schwartz e o Márcio Zanetti, gostaríamos de pedir a inclusão, na ordem do dia, de uma proposição que alteraria essa área para um total de 5 hectares, pois a gente acredita que, sendo feito, seria uma grande conquista e de muita importância para a nossa comunidade de Angolas, com a Anestina, pois, sendo inteirado essas 5 hectares, o Executivo Municipal poderia regulamentar a área, que já possui um complexo habitacional, contendo a sede, o espaço para lazer, e o restante da área visando a possibilidade de construção de novas unidades habitacionais, bem como espaço para quadro de esporte, construção de alguma agroindústria, escavação de estufas, né, alguma produção de fruta, hortaliças, verduras, e até mesmo escavação, né, de alguns açudes, para assim poder fomentar a economia, gerando mais renda e sustentabilidade para essa comunidade. Resumindo, então, gostaria de pedir a aprovação de prazo da Lei 55/2021 e a inclusão dessa proposição para essa sessão. Uma proposição que será entregue depois em mãos do ministro, meus colegas ao Executivo. Muito obrigado.
Vereador Carlos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão assistindo pela rádio web. Eu gostaria de reiterar, então, a solicitação do vereador Maico, referente à proposição. Essa proposição que vem a somar para aumento dessa área, né, como o vereador mencionou, né, nós realizamos a proposição com o intuito de aumentar essa área para que possa ter mais espaço esportivo, construção da indústria, então tem vários benefícios, né, que havendo essa extensão da área pode ser contemplada. Então, reiterar os colegas vereadores que possam, né, aprovar a nossa inclusão. Parabenizar o vereador Rodrigo, né, pela iniciativa do projeto de lei que vai tramitar agora nessa sessão, né, da Semana da Consciência Negra do município, né, no município de Novedon. Também parabenizar a todos os integrantes da Associação Quilombolas da Ernestina, né, que tiveram a iniciativa, né, de organizar e fazer a criação da associação, que foi através desse grupo, né, que puderam, em busca, né, dos seus direitos, em busca de se incluir nos projetos sociais, né, que tenho a honra de falar, os governos de esquerda, os partidos trabalhadores, né, através da pessoa do ex-presidente Lula, né, os projetos sociais da Minha Casa Minha Vida, foram construídas casas populares, que é onde, né, a associação com a Ernestina conseguiu se incluir nos projetos para ter esse complexo habitacional. Então, assim como o deputado Zé Nunes, que me estava também representando, faz parte das comissões, né, em defesa dos povos tradicionais, então temos liderança também do governo federal. Então, fico muito contente que a vereadora, aqui no município, nós, da Câmara dos Vereadores de Morredor, estamos então fazendo hoje a sessão especial, né? E também gostaria de antecipar alguns procedimentos internos, como é a nossa sessão, temos hoje e na próxima terça-feira, que encerra. Então tem alguns trâmites que nós temos que agilizar. E eu gostaria, presidente, solicitar a inclusão dos projetos de lei na ordem do dia. Projeto de lei número 57/2021, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Zona Sul, Famuros, Corpo, Paus, Perim, Advogados DPM, durante o ano de 2022. O projeto de lei número 58/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de IPTU 2022, o projeto de lei de número 59/2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidade assistencial no exercício de 2022, e também gostaria de solicitar, presidente, a realização de uma sessão suspensão da sessão para as comissões da Instituição Conhecer, que nem para os projetos de lei 57, 58, 59 de 2021, e a realização de uma sessão extraordinária para os projetos de lei de número 54. De 54, 57, 58, 59 de 2021, e o projeto de lei de autoria da vereadora Vivian, né, que institui e inclui a Semana da Consciência Negra no calendário oficial de eventos no município de Morro Redondo e outras providências. Então seria essa.
Eu coloco em discussão o grande paquete, em votação. Aprovado. Então está suspensa a sessão para as comissões de dados seus devidos pareceres. É a sessão e passamos à ordem do dia.
Pareceres da CCJ, COF, SESMA e CAF. Proposição. Projeto de lei número 54 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Morro Redondo para exercícios financeiros de 2022. Projeto de lei número 54/2022, estima.
Leu o parecer com caixa de votação?
Já.
Coloca em discussão o projeto 54. O projeto da. Bom, está em discussão o projeto 54. Das parecer das comissões, está em votação, está aprovado.
O projeto de lei número 54/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Morro Redondo para exercício financeiro 2022. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro 2022, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta. 2. O orçamento da seguinte social abrangendo todos os órgãos da administração direta.
Está em discussão o artigo 1º. Em votação, aprovado.
Capítulo 2. Do orçamento fiscal e da seguridade social. Seção 1. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa em R$ 22.999.000.
Está em discussão o artigo 2º. Em votação. Aprovado.
Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento. Especificação. 1. Receitas correntes. Recursos livres, R$ 12.227.358,08. Recursos vinculados, R$ 14.253.573,33. Total, 26 milhões R$480.991,41. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. R$839.395,10. Recursos vinculados, R$552.461,21. Total, R$1.391.856,31. Contribuições. Recursos livres, R$78.529,28. Recursos vinculados, zero. Total, R$78.529,28. Receita patrimonial. Recursos livres, R$19.161,36. Recursos vinculados, R$16.001,46. Total, R$35.162,82. Receita agropecuária, R$1.487,29. Recursos vinculados, zero. Total, R$1.487,29. Receita industrial, recursos livres, zero. Recursos vinculados, zero. Total, zero. Receita de serviços, R$26.425,11. Recursos vinculados, zero. Total, R$26.425,11. Transferências correntes, R$11.199.724,38. Recursos vinculados, R$13.685.110,66. Total, R$24.884.835,04. Outras receitas correntes, recursos livres, R$62.635,56. Recursos vinculados, zero. Total, R$62.635,56. 2. Receitas de capital. Recursos livres, zero. Recursos vinculados, zero. E total, zero. Aqui vai ser tudo zero, essa tabela. Operações de crédito internos, tudo zero. Operações de crédito externos, transferências de capital, alienação de bens, outras receitas de capital, tudo zero. 7. Receitas correntes infra-orçamentais. Também recursos livres, recursos vinculados, total, tudo zero. Receitas de capital intra-orçamentárias, recursos livres, recursos vinculados, total, zero. Deduções, nono, reduções da receita corrente. Recursos livres, R$27.349,27. Recursos vinculados, R$3.544.582,14. Total, R$3.571.931,41. Total, recursos livres, R$12.200.008,81. Recursos vinculados, R$10.708.991,19. Total, R$22.909.000.
Está em discussão o artigo 3º. Está em votação. Está aprovado.
Seção 2, da ficção das despesas. Artigo 4. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$22.909.000. Sendo, 1. No orçamento fiscal, em R$19.947.906,65. 2. No orçamento da Seguridade Social, R$2.961.093,35.
Está em discussão o artigo 4. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Grupo de despesa, recursos livres, recursos vinculados e total. 3. Despesas correntes, R$10.701.510,96. Recursos vinculados, R$11.655.683,71. Total, R$22.347.194,77. Pessoal e encargos sociais. Recursos livres, R$5.209.507,58. Recursos vinculados, R$8.120.489,29. Total, R$13.329.996,87. Pessoal em cargos social, operações intra-orçamentárias, zero. Juros em cargos da dívida, zero. Outras despesas correntes, recursos livres, R$5.492.003,38. Recursos vinculados, R$3.535.194,42. Total, R$9.027.197,80. Outras despesas correntes, operações intra-orçamentárias, zero. 4. Despesas de capital, recursos livres, R$327.635,47. Recursos vinculados, R$214.169,86. Total, R$541.805,33. Investimentos, zero. Investimentos, operações intra-orçamentárias, zero. Inversões financeiras, zero. Inversões financeiras, zero. Inversões financeiras intra-orçamentárias, zero. Amortização da dívida, zero. E a amortização da dívida intra-orçamentária, zero. Reserva do RPPS, zero. Reserva de contingência, 10 mil. Vinculado, zero. Total, 10 mil. Total, R$11.039.146,43. Recursos livres, recursos vinculados, R$11.869.853,47. Total, R$22.909.000.
Está em discussão o artigo 5º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 6º. Integra essa lei nos termos do artigo 7º da Lei Municipal de número 2373, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Está em discussão o artigo 6º. Em votação, aprovado.
Seção 3. Da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Ficam autorizados: 1. Ao Poder Executivo, mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% da despesa total fixa, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de: A. Anulação parcial ou total de dotações. B. Incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço. C. Excesso de arrecadação. 2. Ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% de sua despesa total fixa, com a finalidade de suprir insuficiência de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados como recursos à anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As autorizações que se tratam com os incisos 1 e 2 do caput abrangem também as programações que forem incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Parágrafo 2º. Para fins da a linha B do inciso 1 do caput também poderão ser considerados como superávit financeiro do exercício anterior os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar obedecida a fonte de recursos correspondente.
Está em discussão o artigo 7º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 8º.
O limite autorizado no artigo 7 não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender 1. Insuficiência de dotações do grupo de natureza da despesa 1, pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. 2. Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida. 3. Despesas financiadas com recursos provenientes de operação de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. 4. Despesas financiadas com recursos provenientes de superávit financeiro.
Em discussão, artigo 8º. Em votação, aprovado.
Capítulo 3. Disposições gerais e finais. Artigo 9. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados nos termos do artigo 20 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.
Em discussão, artigo 9. Em votação, aprovado.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Em discussão, o artigo 10, em votação, aprovado.
Artigo 11º. 11. Obedecida às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.
Em discussão, artigo 11, em votação, aprovado.
Artigo 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderão adotar mecanismos para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Em discussão, artigo 12, em votação, aprovado.
Artigo 13. Ficam atualizados, com base nos valores dessa lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previsto nos demonstrativos referidos no artigo 2º da Lei Municipal de número 2.373/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo.
Em discussão, artigo 13, em votação, aprovado.
Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, artigo 14, em votação, aprovado. Aprovado, projeto de primeira votação.
Pareceres CCJ e COF. Proposição de Lei número 57/2021, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Zona Sul, Famurs e Borba Paus e Perim Advogados, DPI, durante o ano 2022.
Em discussão, parecer das comissões ao projeto número 57. Em votação, aprovado.
Projeto de Lei de número 57/2021. Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Zona Sul, Famurs e Borba, Paus e Perim, Advogados DPM, durante o ano de 2022. Rui Valdir Lopes Olara, Prefeito Municipal de Bom Redondo, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir mensalmente com a Zona Sul, Famurs e Borba, Paus e Perim, Advogados DPM, durante o ano de 2022.
Em discussão, artigo 1º, em votação, aprovado.
Artigo 2º. A contribuição mensal para cada uma das entidades visa a assegurar a prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria nas áreas jurídicas, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores.
Em discussão, artigo 2º. Em votação, aprovado.
Artigo 3º. Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o município contribuirá financeiramente com as entidades em valores mensais a serem estabelecidos em disposições próprias.
Em discussão, artigo 3º. Em votação, Aprovado.
Artigo 4º. As despesas recorrentes das contribuições correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Este é o artigo 4º. Em votação. Aprovado.
Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, artigo 5º. Em votação. Aprovado. Projeto 77 em primeira votação.
Pareceres da CCJ e COF. Proposição. Projeto de lei número 58/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento do IPTU 2022.
Em discussão, parecer das comissões. Em votação. Aprovado.
Projeto de lei de número 58/2021. Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento do IPTU 2022. Rui Valdir Otto de Zolari, prefeito municipal de Bom Redondo, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 15% no pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, 2022, aos contribuintes que efetuarem o pagamento em parcela única até o dia 31 de março de 2022.
Discussão, parecer o artigo 1º. Em votação. Aprovado.
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, artigo 2º. Em votação. Aprovado. Projeto em primeira votação.
Pareceres da CCJ, COF e CEF. Projeto de lei de número 59/2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com entidades assistencial para o exercício 2022.
Em discussão, parecer das comissões. Em votação. Aprovado.
Projeto de lei de número 59/2021. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com entidades assistencial no exercício 2022. Rui Valdir Otto Solar, prefeito municipal de Bom Redondo, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio no exercício 2022 com a entidade assistencial Hospital Dr. Ernesto Maurício Arte.
Em discussão, artigo 1º. Em votação. Aprovado.
Artigo 2º. Os convênios a serem firmados com o Hospital Dr. Ernesto Maurício Arte se destinam ao atendimento no programa PCF, Programa de Saúde da Família, com recurso do PSF, Programa de Saúde da Família Federal, ASPS, Ações e Serviços Públicos de Saúde, Saúde para Todos, estadual e próprios. Além desses, os serviços de plantões, atendimento médico de urgência e emergência à noite e nos sábados, domingos e feriados, com recursos ASPS, Ações e Serviços Públicos de Saúde, PAB, Piso de Atenção Básico, PIS, Programa de Incentivo Estadual, Covid-19 e próprios.
Em discussão, artigo 2º. Em votação. Aprovado.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, artigo 3º. Em votação. Aprovado. Primeira votação.
Pareceres CCJ e COF. Projeto de lei de autoria da Vivian Ritz Rosa institui e inclui a Semana da Consciência Negra no calendário oficial de eventos do município de Morredondo e da outras providências.
Em discussão, os pareceres das comissões. Em votação. Aprovado.
Projeto de lei que institui e inclui a Semana Municipal da Consciência Negra no calendário oficial de eventos do município de Bom Redondo. Autoria, vereadora Vivian Tio Rix Rosa, PSDB. Projeto de lei de número 008/2021. Institui e inclui a Semana da Consciência Negra no calendário oficial de eventos do município de Bom Redondo e da outras providências. Rui Valdir Otto Isolara, prefeito municipal de Bom Redondo, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município de Morro Redondo a Semana da Consciência Negra, a ser comemorada anualmente na semana que recaiu no dia 20 de novembro de cada ano, Dia da Consciência Negra, conforme Lei Federal 10.639/2003.
Em discussão, artigo 1º, em votação, aprovado.
Artigo 2º. A Semana Municipal da Consciência Negra será dedicada ao desenvolvimento de ações educativas acerca da situação socioeconômica da população negra em nossa sociedade e da valorização da história e cultura afro-brasileira.
Em discussão, artigo 2º, em votação, aprovado.
Artigo 3º. O Poder Executivo poderá desenvolver junto à comunidade, entidades, instituições da região, associações e movimentos, várias atividades culturais, artísticas e palestras durante a semana e principalmente em escolas municipais.
Em discussão, artigo 3º, em votação, aprovado.
Artigo 4º. As entidades organizadoras de que trata o artigo 3º dessa lei criarão mecanismos que possibilitem a realização de atividades regionalizadas na Semana da Consciência Negra.
Em discussão, artigo 4º, em votação, aprovado.
Artigo 5º. Na Semana da Consciência Negra deverão ocorrer discussões e debates nas escolas públicas municipais, conforme a Lei de número 2.372 de 2021, estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à rede municipal de ensino de Morro Redondo.
Em discussão, artigo 5º. Em votação, aprovado.
Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, artigo 6º. Em votação, aprovado. Projeto de primeira votação. Passamos às indicações.
Indicação. Autores: Márcio Zanetti, Maico Veiga, Charles Schneider e Gilson Schwartz. Senhor Presidente, senhores vereadores, os vereadores que se inscrevem em uso de suas atribuições legais e após tramitação regimental, indicam ao Executivo Municipal, através do senhor Prefeito Rui Valdir Lopes Olara, a criação de voluntários civis de combate a incêndios, com a finalidade de prevenção e combate a foco de incêndios florestais e queimadas urbanas. Justificativo. Justifica-se a presente proposição pelo fato de que se faz necessário essa indicação, pois em nosso município não possuímos esse tipo de trabalho e nenhum sistema de prevenção de incêndios será eficaz se não houver pessoas treinadas para esse tipo de situação, que são situações de imprevistos e de emergência, e com controle emocional e ainda com o conhecimento das técnicas e equipamentos adequados.
Está em discussão a indicação do vereador Charles Maia e Márcio. Em votação, aprovado.
Indicação 045/2021. Autor: vereador Charles Melo Schneider, PT. Vereador Maico Veiga, Democratas. Vereador Márcio Ribeiro Zanetti, Democratas. Senhor Presidente, senhores vereadores, os vereadores que se inscrevem no uso de suas atribuições legais e após tramitação regimental indicam ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, que seja realizado um estudo de viabilidade para melhorias no espaço físico da Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Justifica-se a presente pelo fato de que se faz necessário realizar a conclusão, cobertura da garagem dos veículos da Secretaria e que seja pensada a reforma na cobertura já existente na entrada principal de acesso à Secretaria de Saúde, visando um espaço para que pacientes possam aguardar atendimento e a espera de transporte.
Está em discussão a indicação dos vereadores Maico, Márcio. Votação, aprovado.
Indicação 048/2021. Autor, vereador Charles Melo Schneider, PP. Vereador Gilson Schwartz, PP. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que se inscrevem no uso de suas atribuições legais e após tramitação regimental indicam ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a necessidade da construção de um abrigo de passageiros de ônibus e as devidas placas de sinalização na seguinte localidade: Estrada Principal no Passo do Valdez, próximo ao mini mercado Esquiabô. Justificativo. Justifica-se a presente pelo fato de que se faz necessário e urgente a construção do abrigo de passageiros de ônibus, devido aos alunos e demais passageiros dessa localidade precisarem aguardar tanto o ônibus escolar quanto o ônibus da linha de transporte intermunicipal. Isso visa trazer mais conforto, pois os mesmos passam por momentos de bastante dificuldade, devido às condições climáticas, principalmente em dias de chuva, frio e sol intenso. Necessitando também da instalação das placas de sinalização, informando a existência da parada de ônibus nessa localidade.
Em discussão, a indicação do vereador Charles. Charles. Maicon. Gilson. E Márcio. Em votação, aprovado.
Indicação 047/2021. Vereador Charles Mel Schneider, PT. Vereador Gilson Schwartz, PT. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem nos de suas atribuições legais e após tramitação regimental indicam ao Executivo Municipal e órgãos competentes a viabilidade de aquisição de contêineres para a Escola Municipal José Pedro Martins, tendo em vista que os mesmos existentes na escola não comportam a demanda atual de lixo. Justificativo. Justifica-se a presente pelo fato de que se faz necessária essa aquisição para suprir a atual demanda, visando melhorar o armazenamento de lixo gerado na escola.
Em discussão, a indicação do vereador Charles e Gilson. Em votação, aprovado.
Indicação, autores. Vereadora Maria Agostina Littich, PTB. Vereador Charles Schneider, PT. Vereador Gilson Schwartz, PT. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem nos de suas atribuições legais e após tramitação regimental indicam ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Turismo e Departamento de Meio Ambiente, a análise sobre a possibilidade e conveniência econômica para a concessão de contrapartida para a acumuladora de cães, moradora da comunidade Santa Amor, possa receber os cães de rua de nosso município, sabendo que é crime o abandono desses animais mediante a identificação desses indivíduos. Justificativo. Justifica-se a presente pelo fato de que a mesma receber auxílio mensal em forma de ração para manter os cães que possui, mesmo sabendo que não é um canil. Havendo essa ajuda de parte do Executivo Municipal, a atividade seria mais viável, trazendo benefícios para os animais e para a comunidade. Sugerimos na presente indicação que sejam recebidos os cães abandonados no nosso município.
Em discussão, a indicação dos vereadores Maria Agostina, vereadora, vereador Charles e vereador Gilson. Em votação.
Senhor presidente, colegas, bom dia a todos, a todos que me acompanham, também a todos os presentes aqui na casa. Só para contribuir, primeiramente, parabenizar os vereadores. Que bom que a gente vê mais colegas preocupados com a causa, que é uma causa de todos. E segundo, claro que jamais vou votar contra, porque raramente vocês vão ver aqui eu votando contra, embora muitas vezes as nossas proposições elas são rejeitadas. E logo depois a gente sabe que não se deu andamento às proposições. Mas me preocupei e quero aqui compartilhar com os autores da proposta sobre o convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Hoje eu entendo que é uma secretaria que ela depende de recursos próprios. Então, dificilmente, eu acredito que o Executivo, esse convênio, ele aconteça em se tratando da Secretaria de Agricultura. Mas entendo isso é uma questão de saúde, então fica aqui a minha sugestão para que junto à educação seja feita parceria com a Secretaria de Educação, porque com a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde ela recebe recursos federais, então eu entendo que seja mais fácil viabilizar algum tipo de convênio e parceria nesse sentido. Seria só para contribuir com a indicação dos colegas.
Senhor presidente, demais vereadores, a nossa plateia é linda, que deveria ser todas as terças assim, para se ficarem cientes do trabalho do vereador, que parece que é simples, mas é bem árduo, porque a gente decide tudo que passa no município. Passa pela mão do vereador e pela decisão. Para falar um pouquinho dessa indicação, nós temos aqui no município do Movedouro uma senhora, uma pessoa que é acumuladora de cães. O que, que é uma acumuladora de cães? Ela tem mais de. Ela deve ter hoje uns 150 cães. Só que ela não era daqui, ela se mudou para o nosso município em 2000, talvez 16, 17, não sei direito a data. Eu falo esse assunto porque eu era gestora da saúde, então eu atendi muito essa nossa moradora. Ela realmente ela é muito apaixonada pelos animais, só que ela não tem um caninho. Ela tem uma casa e ela tem umas repartições onde ela né, divide os animais. E por esses animais se multiplicarem muito rápido, ela veio pedir ajuda da Secretaria de Saúde. Ela veio pedir ajuda do prefeito, porque ela não estava mais conseguindo dar conta de alimentar esses animais. O que, que nós oferecemos na época, enquanto eu era gestora da saúde, onde ela veio me procurar? Eu ofereci para ela uma ajuda psicológica para que ela melhorasse, né? Porque aquilo ali estava perturbando muito. Os cachorros lá de noite e dia, é muito cão, para quem conheceu, para quem conhece, sabe que são muitos cães em casa. E naquele momento a gente ofereceu toda ajuda de uma médica, ajuda com a psicóloga, porque não é um caminho municipal, não é a nossa obrigação de cuidar dos cachorros que ela é dona, né? Porque a partir do momento que tem um cão ou um gato, o responsável é quem tem, quem pegou o cachorro ou o gato. Nós que somos responsáveis, né? E essa foi a ajuda que a gente ofereceu naquela época. Mas eu sei que ela está procurando o Ministério Público e aí então eles pediram que o município desse alguma ajuda para que ela ficasse mais confortável e isso foi decidido que ela então recebesse uma quantia de ração mensal. E o que está nos preocupando é que essa quantidade de ração é grande, é bem considerável, parece que são 500. Eu não vou falar assim o número correto, né, mas é 500, o Justo pode me ajudar, são 500 quilos mensais de ração que o município está custeando. Então, em contrapartida, que ela fique com os nossos cães. Porque volta e meia a gente sabe que tem cães que são largados aqui no município, a gente sabe que é crime largar, que tem várias câmeras filmando, que aquela pessoa que cometeu esse crime, ela vai ser procurada e ela vai ser punida por isso. Mas enquanto ela não é descoberta, a gente não sabe quem foi que fez, o cão está solto, o gato está solto. Claro que eu estou falando que hoje ela é comandora de cães. Que ela ficasse em contrapartida com esses cães que estão aqui, né, prejudicando a nossa população, causando acidentes, que a gente sabe que nosso carteiro já foi mordido várias vezes por cães de rua. E é um transtorno porque os cães vão nas lixeiras, né? E seria então bem interessante que, em contrapartida, ela ficasse com esses cães que realmente não foi descoberto quem é que largou.
Eu só vou pegar uma parte, porque essa pessoa que tem esses cães, eu acho que, primeiramente, ela teria que se manifestar, dizer da onde ela veio, por que ela veio. Da onde são esses cães, porque eu acho que também a prefeitura tem muitos cães aqui do nosso município para ser cuidado, Então, eu acho que ela deveria se manifestar e dizer da onde vem, por que vem e da onde são esses cães. Ou não, por sinal. Acho que ela veio já com esses cachorros, com as plantas. Então, é essa coisa. A gente, é uma vida. Um campo. Mas também a gente, nós não podemos aqui abraçar tudo que vem para o retorno. O retorno tem que abraçar, tem que dar comida, tem que dar, a gente estava dizendo agora há pouco, tratamento médico, sabe? Então eu acho que era muito importante ela dizer para que a comunidade de Morro Redondo fique sabendo de onde ela é, de onde ela vem e por que vem.
Então,
é esse meu comentário.
Para mim, colocar assim, o conhecimento que eu tenho, né? Como eu sempre falo, enquanto eu era gestora da saúde, ela ameaçava ir embora do município e deixar os cães. Ela, isso várias vezes ela falou, ela veio de Pelotas, ela estava numa propriedade alugada, ali os vizinhos todos tiveram problemas porque os cães saíam, né, do cercado, era uma cerca elétrica, os cães saíam do cercado, matavam animais dos vizinhos, né, e que ela fazia, ela vinha na prefeitura, ela ia na Secretaria de Saúde, eu vou embora e vou deixar os cães com vocês. E aí a gente faz o quê? 128 cães na época, né? Eu me lembro que assim, que nós oferecemos na época do operador foi um auxílio médico, um auxílio psicológico, para que ela, né, como ela é a proprietária dos cães, que ela permanecesse sendo a proprietária dos cães e fazendo seus devidos cuidados como proprietária.
Pois, a coisa é, eu estava escutando o teu comentário, eu sei da tua preocupação com isso aí, só que ela. Da onde ela veio, o pessoal estava se queixando que lá os cães, sei lá, latiam, sei lá o que acontecia, só que veio assim, ó, veio para onde? Um mordomo pedindo ajuda, eu não sou contra a ajuda, só que eu acho que nós temos os nossos aqui também para cuidar, e se nós vamos abraçar tudo que os outros municípios descartam, eu acho que tem que existir pelo menos eu sei que é uma satisfação com o porquê. É a minha, é o meu pensamento, eu acho, não é o pensamento de cada um pensa de uma maneira. Eu penso assim, a gente tem que dar, não sou contra. Agora a gente tem que saber as coisas. Tem que dar o apoio para tudo que aparece com o rodão, a gente vai lançar a mão, com a prefeitura, lançar a mão. A gente tem que saber a quem está se dando a mão. Não sei se vocês concordam comigo, mas é o meu parecer é esse. Tá? Não sou o dono da verdade, mas eu acho que tem alguma coisa que tem que ser, que a comunidade tem que ficar sabendo. Isso aí parte, esse tratamento, isso aí vem da comunidade. A comunidade que vai tratar isso, não é a prefeitura. A prefeitura não vai pagar, quem vai pagar é a comunidade, que vai pagar essas despesas todas de outro município que deveria ter assumido essa pessoa, que não tem nada, apesar de não conhecer, mas mesmo assim não tem nada contra, mas eu acho que o município dela deveria ter assumido, não ter vindo como morador sem dar uma satisfação.
É, e no começo ela alugava o local, hoje ela é proprietária, para que a gente saiba, ela não mora nesse local onde ela alugava, mas ela comprou um sítio logo mais adiante e hoje ela é proprietária. É, como eu falei, é uma grande preocupação, porque também a gente buscou informações de como construir um canil no município. E pelo tamanho do município, é inviável, porque o custo de um canil é imensamente grande. A gente foi em municípios que tem canil, e um dos municípios que tem canil é Capão do Leão, e Capão do Leão tem uma dificuldade enorme de manter os profissionais, para o custeio dos profissionais, do local e do dejeto, principalmente, né, dos dejetos do cachorro, é caríssimo de manter. Então é inviável para o município de Morro ter canil.
Então, a partir da bom dia, senhor presidente, nossos legisladores, pessoal aqui, a Rádio Web, aproveitar essa discussão, que é uma discussão boa, aproveitar o Rádio Web, aproveitar os participantes aqui, a Tinha falou e comentou em canil, A gente sabe que foi extinto a carrocinha há anos e o canil não tem a viabilidade porque as pessoas vão soltar hoje na prefeitura. O que tem que ser feito? Como já a Maria aqui no município de Montedon, e a gente já teve em Porto Alegre, a vereadora Vivian, a vereadora Letícia, né? As cadeias da cidadania, a gente comentou, a gente conversou sobre isso, do controle populacional de resgates no município. A gente já está desenvolvendo um aplicativo que vai ser cadastrado, os agentes de saúde, se já não estão ainda nas suas casas para fazer esse cadastro. Vai ter esse aplicativo também, o espaço de acesso na internet para a gente cadastrar e identificar esses candidatos aqui do município. E também, eu falo sempre que a gente tem que fomentar nas escolas a guarda responsável, porque é só na educação que a gente vai conseguir a mudar esse sistema. A gente sabe que as pessoas têm os seus animais, logo em seguida eles soltam e geralmente a prefeitura fica gastando com essas demandas. Então a gente tem políticas públicas e está sinalizada agora uma política pública para sanar essa demanda, né, com recursos para castração e essa identificação e controle do processo de resgate do município, que a gente possa voltar à sociedade em si, que ela sabe a importância que tem, a responsabilidade, como falou a vereadora, e o crime que é, e tem que se punir. Não admito, às vezes, muitas vezes as pessoas perguntaram para nós, esses cães abandonados na rua, o que o vereador vai fazer, ou às vezes ligam para o vereador para fazer alguma coisa. Eu não posso só pegar e simplesmente fazer o que eu quiser com ele. Então a gente tem que ter essa política pública e de levar para as escolas a guarda compartilhada, a guarda responsável, para que esse foco a gente possa, quem sabe, mais para frente, de ter essa responsabilidade, a gente não ter mais o seu cão na rua. A gente sabe que aquele que tem o seu cachorro dentro do pátio fechado, muitas pessoas não têm pátio fechado, mas pelo menos ter atado dentro das normas que tem para ter atado. Eu acho que a educação faz parte desse contexto aí para a gente poder melhorar essa demanda aqui no município de Morredão.
Em discussão? Em votação, aprovada a indicação da vereadora Maria Agostina, Charles e Vils.
Indicação. Vereadores Charles Mel Schneider, PT. Vereador Maio Velda dos Vega, Democratas. Vereador Gilson Fantes, PT. Vereador Márcio Zanetti, Democratas. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores que subscrevem o uso de suas atribuições legais após tramitação documental indicam ao Executivo Municipal que seja realizado um estudo para que se altere o projeto de lei de número 55/2021, que autoriza o Poder Executivo a doar uma fração de terras de 2 hectares, 85 áreas e 53 centiárias para a comunidade de Boa Ernestina, quilombolas Boa Ernestina, onde já possui um complexo habitacional contendo 7 espaços para lazer, assim alterando essa área para um total de 5 hectares. Justificativo. Justifica-se a presente pelo fato de que, se for doado a 5 hectares, o Executivo Municipal poderá regulamentar a área que já possui o complexo habitacional contendo 7 espaços para lazer e o restante da área, visando a possibilidade de construção de novas unidades habitacionais, bem como espaço para quadra de esportes, construção de agroindústrias, instalação de estufas para produção de frutas, hortaliças e verduras em geral, e até mesmo escavação de açudes para assim poder fomentar a economia, gerando mais renda e sustentabilidade para essa comunidade.
Em discussão, a indicação dos vereadores Charles, Maia, Gils, Márcio. Em votação.
Só para complementar e já agradecendo a vinda do representante da Associação Quilombolas na outra sessão, a qual todos os vereadores, a respeito desse projeto, questionaram, né, que ele ficou, né, sem a gente entender muito bem, e aí a gente pediu, né, que alguém da associação viesse tentar também explicar um pouco, né, do pedido, né, e só assim, eu dizer que ali nesse projeto dizia não era regulamentação, né, era doação de terras para a construção de casas. As construções de casas já estão construídas, né, então o que a gente acordou, né, teria que fazer uma emenda desse projeto para regularizar as terras da qual já estão construídas, né? Para dessa forma poder avançar nesse projeto. Tá bem?
Atribuindo, né, na tua fala aí. Foi.
Atribuindo o projeto chegou para falar, se o projeto veio a doação de terras por 2 hectares. Esse projeto, como o vereador disse, em Abaco, não dizia que já possuía infraestrutura em cima dessa área. Então, o que a gente fez foi emendar esse projeto, colocar que já existe, e sim, que fosse feita a regularização da área, e já existe uma sede de fácil de lazer em casa também. E dando toda a autonomia para aquelas casas que estão fechadas poder ser beneficiada pelas pessoas que não moram assim hoje não tem também. Então, o fim do nosso da emenda do projeto é para dar mais clareza e esclarecimento para a população que descobre isso. A gente chamou até o representante do Angola, o presidente dele, o seu Ciro, representando, que é onde ele falou aqui para ele que as pessoas nos questionavam para aquelas casas fechadas. E uma das questionamentos do próprio Silvio, na outra vez que eu falei com a vereadora, é que como não tinha legalmente a terra no nome deles, não poderiam fazer nada. Então, com esse projeto, a gente tentou melhorar o máximo possível para que toda a população de Mongola saia ganhando, os que estão lá, isso não foi contemplado também, para que ele possa ser justo para todos. Essa foi a nossa ideia, foi tentar o máximo possível para os vereadores aqui achar uma maneira de como de contribuir e melhorar esse projeto lá no
fundo. Está então em discussão do projeto, em votação, aprovado. Comunicação de líder. Não havendo comunicação de líder, dou por encerrada a primeira sessão. Convoco os senhores vereadores para a votação. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 14 de dezembro, às 9h30 e dou por encerrada a presente sessão.